Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 92ª edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira, comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão em Angola e também aqueles que vêm da diáspora. Vamos então fazer o programa de hoje.
Carlos, João Lourenço fez um ano de governação ou discursar na Assembleia da Geral da ONU, mas para a maioria dos angolanos que vivem na pobreza, pouco mudou. O que é que nós estamos aqui a falar?
Por isso, conforme diz o tema, João Lourenço fez um ano de governação, estava no dia em que discursou na Assembleia Geral da ONU e falou sobre várias coisas, enalteceu o papel da ONU na paz, nos processos de paz de Angola, numa retrospectiva. Também falou que caiu bastante bem na comunidade internacional em relação a uma descentralização do sistema financeiro, no sentido de ser mais democrático e de poder influenciar favoravelmente várias economias existentes no mundo, que hoje se polariza na China, na Europa, nos Estados Unidos, como se sabe. Mas para nós angolanos, a reflexão foi saber o que é que ele fez durante este primeiro ano de governação. Nós, angolanos, e nas redes sociais, vários jornais, Rádio Nacional de Angola, TPA, esteve a fazer uma auscultação à população. E a maioria das pessoas, dos cidadãos, tem uma percepção de que a melhoria da vida dos angolanos não foi, no espaço do ano, foi, digamos, não teve aquela expectativa de melhoras de que se pensaria. A maior parte diz que um ano é muito pouco, porque ele lutou quanto muito com o sistema que foi instalado por José Eduardo Santos. Daí o seu conhecimento com as exonerações e nomeações, e também terá feito logo no início do mandato até o OGE 2018 ser aprovado, um programa intercalar. Esse programa intercalar, com as medidas de cariz económico, pouca eficácia teve. Agora, elaborado que está o Plano de Desenvolvimento Nacional, que vai até 2022, que são as próximas eleições, define-se aí cerca de 88 programas que vamos ver até que ponto é que será implantado. Num resumo, dizemos de que as condições de vida da população não melhorou no que diz respeito à saúde. Continua a haver grandes falhas na área dos medicamentos, técnicos, quer médicos, quer enfermeiros, quer os auxiliares. A nível da educação, não só a nível dos quadros, mas a nível de ter escolas suficientes, porque existem ainda muitas crianças fora do sistema de ensino. A nível da habitação, a nível do saneamento básico, a nível de água potável, energia, enfim, há muito ainda o que fazer. Se a alegação era falta de dinheiro, se a alegação foi que ainda havia alguma bicefalia no poder, no quadro do MPLA, que foi o partido que ganhou as eleições e que dirige o país, nomeadamente o Presidente da República, não era na altura o Presidente do partido, estava nas mãos de José Eduardo Santos, dá-me a ideia que podemos dar o benefício da dúvida, mas que sejamos claros. Realmente não é com exonerações e nomeações que se governa um país. Que houve no OGE 2018 uma grande percentagem para a consolidação da dívida. E por isso mostrar aos credores internacionais que quando João Lourenço, em nome do Estado angolano, pede dinheiro, empréstimos, créditos com determinadas finalidades, tinha que haver, digamos, uma indicação muito clara a nível do OGE que Angola estará a cumprir com o pagamento dos empréstimos e créditos anteriores. As prioridades que foram mais para a segurança e para a defesa e não tanto para a área social. Ou seja, se havia pouco dinheiro, o que também ficou muito claro é que as prioridades não foi exatamente com aquela preocupação para melhorar a vida dos angolanos. E isso é realmente um balanço resumido que nós podemos fazer em relação a um ano de governação de João Lourenço.
Mas, Carlos, alega-se que João Lourenço terá encontrado os nossos cofres vazios, será isso verdade?
Se encontrou os cofres meio cheios ou meio vazios, porque totalmente vazios não estariam, deu possibilidade, como disse, basta observar os despachos e decretos e aquilo que foi alocado a nível do OGE 2018 para outros fins, para outras prioridades. Ou seja, não houve realmente uma grande percentagem da alocação de verbas, considerando que o OGE é uma previsão, quer de receitas, quer de despesas na sua definição. Mas pensamos também que essa falta de dinheiro, digamos assim, não é uma justificação plausível, porque, na verdade, um pouco de dinheiro a existir ele foi, digamos, prioritariamente para outras áreas e não para aquelas que deviam ser prioritárias. Há, no Plano Nacional de Desenvolvimento, agora aprovado, a promessa a partir de 2019 e principalmente o OGE 2020, vai haver uma maior percentagem da alocação de verbas para a área do social e não tanto já para a defesa. O que nós vamos ver é se aquela componente que em 2018 foi notório, mais 50% para a consolidação da dívida e considerando que em 2019 entrar bilhões de dólares de financiamento e créditos. Sabemos que durante esta semana o FMI instalou-se em Luanda para negociar cerca de 4.500 milhões de dólares para financiar. Por isso, se nos próximos orçamentos a componente de pagamento da dívida existente e aquela que vai começar não vai continuar a ser um peso muito grande e que, de certa forma, condiciona esses apoios, não só à área social, mas também de apoio à economia, ao empreendedorismo, ao apoio aos agentes económicos, no sentido de criar riqueza e criar emprego.
Mas, Carlos, por exemplo, o diferencial do preço do petróleo também pode ser aqui um fator quando se refere a questão do Orçamento Geral do Estado deste ano.
Exatamente. Por isso, nós neste momento em que estamos a fazer o programa, o Brent está a cerca de 81 dólares. O barril de petróleo foi fixado em 50 dólares no OGE 2018. Estamos a falar numa diferença de 30 dólares. Se consideramos que houve uma baixa de produção de petróleo no país, ou seja, de cerca de 1 milhão e 200 mil barris dia, estaríamos a falar de qualquer coisa como 36 milhões de dólares dessa diferença que não sabemos qual vai ser o destino que o Executivo João Lourenço vai dar a esse valor. Repare, estamos a falar tendendo a uma diferença de 30 dólares o barril de petróleo, considerando uma produção de 1 milhão e 200 mil barris dia e também consideração que darão valor diário que ronda os 36 milhões de dólares. Se pensarmos em empréstimos que Angola está a fazer de 500 milhões de dólares, por exemplo, nós ao fim de 10 dias temos cerca de 360 milhões de dólares, ou seja, uma verba que não entra já, como é óbvio, vai entrar nos próximos meses.
Carlos, enquanto o BNA conversa com a Reserva Federal dos Estados Unidos sobre o acesso aos dólares, João Lourenço desdobra-se em contactos com investidores americanos.
Ora bem, na última semana começou a ser enviado indicações do Banco Nacional de Angola em que passariam os bancos comerciais a fazer a venda das divisas, considerando uma certa regularidade na existência do acesso das divisas, que a banca comercial no passado tinha grandes dificuldades, porque não tinha os bancos correspondentes em termos de interligação e fornecimento dos dólares, que alguns até vinham da África do Sul, mas os pronunciamentos do governador do BNA nos Estados Unidos, com esta deslocação que foi de João Lourenço, neste momento já estará em Espanha, quando estamos a fazer, fez uma paragem por Espanha antes de regressar a Angola. O governador do BNA tem estado a conversar com autoridades americanas ligadas à Reserva Federal dos Estados Unidos para ver de que forma, o que é que Angola pode fazer mais para que convença as autoridades americanas que não há o perigo do financiamento ao terrorismo, que foi, digamos, a principal indicação que há uns dois anos atrás, quando esta dificuldade começou a surgir do acesso aos dólares, nomeadamente, chegou a Angola uma desconfiança nesse sentido. Porque apesar de Angola ter legislação para impedir esse tipo de situações, havia, digamos, um certo liberalismo de muitas divisas, muita moeda a circular nas ruas, nas quinguilas, e isso não era de grande compreensão para os americanos, que são efetivamente, e a Reserva Federal Americana, detentores de fiscalizar a circulação monetária dos dólares em todo o mundo. Eles não compreendiam muito bem como é que havia uma institucionalização financeira, um sistema bancário instalado em Angola e tanta massa monetária, tanto dinheiro vivo a passar de mãos em mãos nas ruas de Luanda. Isso sim, efetivamente, é que serviu para tirar ou criar alguma dificuldade no acesso. Parece que o governador do BNA está a tentar realmente fazer um último esforço, digamos assim, uma última clarificação do que é o sistema esforço que o BNA está a fazer no sistema bancário, de forma a que os Estados Unidos permitam o acesso regular e permanente aos dólares.
Então, o Carlos e os contactos que João Lourenço tem tido com a OTF, com investidores americanos, o que é que se pode concluir?
Pode-se concluir que houve uma grande receptividade nesses encontros. Os empresários ficaram muito impressionados com as últimas até notícias, aquilo que aconteceu da detenção preventiva de Zenu e outros notáveis, do combate que efetivamente continua a João Lourenço a apostar contra a corrupção, branqueamento de capitais, criar um ambiente de negócios pouco burocrático e muito mais atrativo ao investimento estrangeiro, mas não deixam de salientar que vão querer ver na prática tudo tudo isso a funcionar a curto e a médio prazo. Quer dizer de que João Lourenço, com o que se passou noutros países europeus, como a França, a Bélgica, propriamente também a Alemanha, está a acontecer com os empresários americanos. Continuam realmente muito fortes as trocas comerciais pela exploração petrolífera, mas no âmbito da diversificação da economia ainda há muitas reticências por parte dos empresários americanos em acompanhar este discurso de diplomacia económica ambiente de negócio favorável. Eu não diria que haverá uma desconfiança dos empresários americanos. Eu diria mais o que estarem à espera de ver para crer, ou seja, constatarem in loco realmente essas mudanças. E sejamos realistas, não vai ser nos próximos meses, se calhar nem em 2019, que essas condições vão ser criadas de forma a atrair o investidor estrangeiro, seja ele americano, seja ele francês, ou belga, ou alemão, ou português, ou o que for, ou até mesmo chinês, nos moldes em que efetivamente eles precisam para se tornar seguro com o repatriamento do lucro. Não vai ter problemas prático, a nível de acesso às divisas, que de facto é um dos grandes problemas desfavoráveis a este ambiente de negócios que João Lourenço se esforça em criar, em dar a conhecer, mas que na verdade, na realidade, em Angola ainda não existe.
Mas haverá, bom, em termos jurídicos, quais são os impedimentos, quais são as leis que possam impedir os investidores estrangeiros de tornar Angola mais atraente aos investidores estrangeiros?
Pois, aí é que está. Não há qualquer impedimento a nível legislativo, a nível jurídico. Pelo contrário, a lei de combate ao monopólio, as leis de combate à corrupção, ao branqueamento de capitais, uma nova lei de investimento privado, uma pauta de maneira muito mais flexível, torna tudo mecanismos legais, jurídicos, muito favoráveis. O grande problema que nós temos e continuamos a ter é a execução, passar da prática, da teoria, da legislação para efetivas condições. E é que, efetivamente, os investidores estrangeiros, seja eles quais forem as nacionalidades, querem que na prática isso aconteça, porque eles também têm congéneres e empresários de outras atividades em que é muito fácil saber o nível de satisfação ou descontentamento que os mesmos têm. Os próprios empresários angolanos também, ao contactar os empresários estrangeiros até para parcerias, são, digamos, os primeiros a reconhecer que eles têm grandes dificuldades no país, que precisam de facto desse mesmo investimento, destas mesmas parcerias, mas que na verdade o ambiente de negócios ainda é muito teórico e pouco prático.
Bom, eu quero isso dizer que enquanto não houver, digamos, os dólares a circular no nosso sistema monetário, praticamente não a Angola continuará a não ser atrativa aos investidores estrangeiros, é isso?
Isso e mais as condições de investimento. Vamos falar num caso prático. Um industrial que quer, um investidor que quer apostar na indústria, a agroindústria, ou seja, quer fazer, precisa de produção nacional. Nós temos, por exemplo, neste momento, o saco da farinha de trigo a atingir valores exorbitantes, o valor de dobro no espaço de uma semana. As próprias autoridades angolanas, da Polícia Económica, do Ministério do Interior, das Finanças, da Agricultura, não percebem muito bem a esta escalada de preço. Ora, também temos no BIE, embora a nível experimental, cerca de 10 hectares que já houve uma colheita, uma primeiras colheitas do milho para fazer a dita o trigo também, para fazer a farinha de trigo. Ora, o que acontece, segundo os próprios agricultores, os produtores, é que mais de metade dessa produção não foi escoada para o mercado. Porquê? Porque não havia estradas em condições. Porquê? Porque não havia transporte, interesse de compradores, de facto, nisso. Ou seja, há constrangimentos locais que são, efetivamente, a realidade do país. Repare, se o problema é ter acesso à água, o trigo, as plantações de trigo, até nem necessitam de muita água. E o Nubié é excelente para produzir mais de uma vez por ano essa mesma produção. Os próprios produtores estariam a pensar em reduzir de 10 hectares para 2 hectares, exatamente para não terem prejuízo. Ora, quer isto dizer, vamos continuar a importar farinha de trigo. E essa farinha de trigo, uma nova pauta aduaneira, até está isenta de imposto. Por isso, porque entra naquela situação de produtos de cesta básica. Pelo que não se percebe muito bem, e atendendo ao desvalorizar do Kwanza, que é cada vez maior, e em relação à quantidade de divisas que efetivamente existe num país, pois então, cria-se aqui um problema do acesso às divisas, o dólar cada vez vale mais, ou fazer importação paga-se em dólares, os sacos de farinha de trigo chegam ao mercado angolano mais caro, e por isso isto é uma escalada que realmente o investidor é confrontado com estas realidades e fica pessimista em relação ao investimento em Angola.
Bom, Carlos, nós estamos aqui a falar, por exemplo, da debilidade de estrutura, de infraestruturas. Quanto tempo poderá levar para as reabilitar?
Isto poderá levar muitos anos. Ou até o próprio governo estipular que, por exemplo, no polo industrial em Colo Bengo Luanda, que tenha condições próprias para receber, como sempre foi instituído, as tais GEs, tais Zonas Económicas Especiais, ter essas condições que nunca tiveram. Ou seja, se nós levarmos, se chegarmos à conclusão que vamos desenvolver o exemplo que nós tivemos há bocado do trigo no BIE, obviamente, se isso é uma prioridade para atrair investidores para aquela agricultura, para a produção agroindustrial, ou seja, produzir a tal farinha à colheita, depois transformá-la em farinha de trigo, pôr nos sacos, depois haverá alguém que vai apostar no transporte e criar, efetivamente, uma reabilitação das estradas para aquela situação. Ora, o que nós vemos é que realmente vão-se fazendo reabilitações, depois aquilo para porque não há dinheiro, veja-se a estrada nacional Luanda-Benguela junto ao mar, aquilo é uma calamidade. E o empreiteiro está parado há meses, porque efetivamente falhou o dinheiro. Por isso, há sempre alguma razão para que depois o investidor, quando chega a Angola e se confronta com estes embaraços, fica desanimado. E, por conseguinte, é um trabalho diplomático, de diplomacia económica, que o titular do Poder Executivo e o Presidente da República está a fazer, mas que depois não encontra no terreno a operacionalidade prática para atrair o dito investidor. E isto, a reabilitação das estradas, tanto pode demorar 1, 2, 3 anos, pode demorar 10, tudo vai depender da proatividade e das prioridades que o Executivo angolano vai criar, tem que criar, para que o ambiente de negócios seja efetivo.
A China vai continuar a ser o maior credor de Angola nas próximas décadas. Como assim?
Se pusermos na balança o que é que está a pedir nos acordos bilaterais ou nas instituições internacionais, e mesmo colocando nessa balança o FMI, chegaremos à conclusão que tudo indica que daqui a um mês e meio, quando as autoridades estatais e não só chinesas, que vão conceder cerca de 11 bilhões de dólares a Angola, se juntarmos a dívida já existente e que está sendo assim paga de 25 bilhões, quer isto dizer que, de facto, a olho nu, chegamos à conclusão que a China vai ser o maior credor de Angola nas próximas décadas, ou seja, 20, 30 anos, tudo vai depender da maturidade destes empréstimos que vão ser adquiridos. Por isso, as parcerias Angola-China cada vez vão merecer uma maior atenção da parte de João Lourenço e do Executivo angolano, para que, de facto, não se cometam os erros que foram cometidos na era de Eduardo Chaves. Apesar de haver uma legislação em Angola que obriga a existência de parcerias entre empresas chinesas e empresas angolanas, pequenas e médias empresas, isso nunca se cumpriu. E obriga-se aonde? Obriga-se efetivamente nos concursos públicos. Agora, se vão continuar o dinheiro chinês a trazer as empresas chinesas, a trazer os trabalhadores chineses, não há parcerias com empresários angolanos, como não vai haver a tal expectativa que o jovem angolano tem que esses investimentos a serem efetuados, ou de parcerias público-privadas, ou até o investimento do próprio Estado, financiado pelo crédito da China, quem vai estar lá serão as empresas chinesas e quem vão estar lá, os trabalhadores maioritariamente chineses. Isso é que tem que acabar. Agora, não é só a preocupação, de facto, da China, que é muito mais flexível que o FMI, que os Estados Unidos, que os países da União Europeia, porque têm que obedecer a leis anticorrupção, têm que estar atentos a essa situação. Os chineses não têm essa preocupação. Têm uma preocupação de rentabilizar esses créditos, de serem pagos ou em petróleo ou noutra situação qualquer a ser negociável, mas também a tornarem as empresas chinesas que vão executar algum desses infraestruturas e altos investimentos de envergadura e têm necessidade de bilhões, realmente, de dólares para se fazer. Diz respeito à produção de energia elétrica, nomeadamente produção e distribuição, já para não falar na reestruturação ou reabilitação das estradas, que já algumas já até foram construídas, se calhar se não foram pelas mesmas empresas chinesas, serão outras empresas chinesas a fazê-lo. Por isso, não há dúvida nenhuma que a China, em relação aos outros países, vai continuar a ter nas próximas décadas um grande peso na economia angolana e a nível de compromissos de pagamento de créditos e financeiros nas próximas décadas no país.
Mas é o seguinte, Carlos, e qual seria essa, qual seria a melhor preocupação para o empresário nacional?
A maior preocupação é que, de facto, desta vez, vem o dinheiro chinês. Pode vir até os empresários chineses, mas que não venham muitos milhares de trabalhadores e que nos concursos públicos, efetivamente, a nossa lei existe e que obriga que pequenas e médias empresas angolanas participem em parcerias com as empresas que estão de maior dimensão e que podem ser chinesas ou de outra nacionalidade. Essa é a grande preocupação dos empresários e a grande garantia que também vão conseguir criar milhares de empregos para os jovens, porque vai haver um maior controle de trabalhadores não qualificados chineses, e que os angolanos também têm baixa qualificação, poderão fazer esses mesmos trabalhos.
Mas, Carlos, quais serão, por exemplo, as pré-condições atualmente exigentes pelos chineses para conceder para a concessão do empréstimo ao governo angolano?
Isso nós não sabemos. Quer dizer, não há qualquer tipo de informação, e por aquilo que nós verificamos na era de Eduardo Santos, em que foram classificados como secretos os acordos, as regras, os acordos, os contratos de financiamento, e ninguém sabe exatamente em que modalidade é que os mesmos foram feitos. Bem, será que isso vai ser feito nos mesmos moldes como o João Lourenço? É uma coisa que vamos ver, e vamos ver daqui a um mês e meio, mais ou menos, um mês e meio, quando a China conceder esses tais 11 bilhões de dólares.
Mas então, qual seria o papel da sociedade civil quanto a partilha de informação referente a esse empréstimo?
Bom, eu acho muito difícil que a sociedade civil angolana tenha acesso, digamos, a essas informações de cariz confidencial, que são na base dos acordos bilaterais entre o Estado de Angola e o Estado da China. Agora, pode haver sempre pronunciamentos, workshops, conferências nessa matéria, e de alguma maneira influenciar qualquer decisão que possa haver, e que vai haver de certeza, não é? Mas quem pede o dinheiro normalmente encontra-se na posição mais fraca, e de aceitar as exigências de quem empresta.
Mas então, por exemplo, o Banco Mundial e outras instituições internacionais, com possibilidades de investirem, potenciais investidores no mercado angolano, não poderão também ter acesso a essa informação antecipadamente?
Não me parece. São instituições diferentes, são modalidades diferentes, cada um concedem de acordo com o risco que pensam que estão a assumir, não é? Por aquilo que se percebe, o empréstimo, por exemplo, do FMI, de cerca de 4.500 milhões de dólares, não é só a nível de apoio à economia e melhoria das condições de vida dos angolanos, mas grande parte para cobrir os maus empréstimos feitos na era de Eduardo Santos. O que é um mau empréstimo? É aquele que tem uma alta taxa de juros. Dando esse dinheiro, vai haver uma tentativa do executivo angolano, através até do Ministério das Finanças, em liquidar esses mesmos empréstimos, e com o FMI ter um juro muito menos elevado e também um espaço de tempo mais alargado para pagamento.
Carlos, o Hospital Prisão de São Paulo virou cadeia para os notáveis corruptos detidos preventivamente. Como assim?
Bom, esta semana, e parece que setembro vai ser marcado exatamente por figuras que eram impensáveis serem colocadas, nem que fosse numa situação de preventiva, serem detidos, como o filho de Eduardo Santos o antigo gestor do Fundo Soberano de Angola, o Zenu. E, na verdade, ele e mais outros notáveis, e ao que parece, outros virão também ter o mesmo caminho, no Hospital Prisão de São Paulo, onde nós lembramos que há poucos anos atrás, o Ati Beirão, em greve de fome, esteve lá internado. Parece que o Hospital Prisão de São Paulo é o sítio, digamos, mais adequado para os não misturar com os presos. preços, chamados preços comuns, não é? De delitos, de outros delitos, de homicídios, de roubos, de atentados ao património, etc. Não é? Por isso, tudo indica que outros ditos notáveis estarão na mira da Justiça Angolana, da Procuradoria-Geral da República, que pode entender que faz algum sentido usar a prisão preventiva no sentido que não haja perigo de fuga, que não haja perturbação à investigação e outros motivos que possam vir a alegar. Também já está a ter o uso da pulseira eletrónica, exatamente para alguns desses notáveis, principalmente, ficarem com prisão domiciliária e dessa forma estarem preventivamente, digamos, detidos à espera de julgamento e da acusação. Isto aumentou, digamos, de alguma forma o populismo de João Lourenço, porque vamos ver se a lei da amnistia 11/16 de 12 de agosto, e sabemos nós também pelo artigo 62 da Constituição, as amnistias são irreversíveis, ou seja, pode acontecer que crimes de peculato, branqueamento de capitais, atos de corrupção anteriores a 11 de novembro de 2015 esteja abrangido pela referida lei da amnistia 11/16. E se assim for, se a acusação vai se determinar fixando essa data, é quase certo que os mesmos acabam por ser amnistiados e não condenados. Ora, há aqui que são dados para data posterior. Nomeadamente, estamos a lembrar da famosa burla tailandesa, cujos das provas mais evidentes, mais fiáveis para a acusação, decorreram em 2017. Por isso, alguns podem ser amnistiados, outros podem não ser amnistiados e pode haver, neste momento, arguídos que depois se venha em julgamento e, de acordo com a pausa apresentada, chegasse à conclusão dos que os mesmos possam vir a beneficiar dessa lei de amnistia.
Okay. A percepção com que muita gente ficou é que, portanto, a família de Eduardo Santos não havia de ser tocada durante os 5 anos de previsto na lei, não é?
Bom, a lei não previu os descendentes, não é? A lei essencialmente previa situações referente ao Presidente da República, não só Eduardo Santos, mas aqueles que virão a seguir, algum estatuto e benefícios de primeira-dama, mas não parece que haja alguma situação em relação aos filhos. Não se vê até que ponto é que isso seria enquadrável a nível até constitucional. Por isso, Eduardo Santos tem uma Constituição de 2010 que foi feito à sua medida, é um fato feito à sua medida, e toda aquela lei que veio a reforçar as suas imunidades, não ser tocado por qualquer suspeição, seja ela de que origem for ou que motivos possam levar a essa suspensão, fica sempre de fora. Isso foi uma lei que foi muito contestada quase em cima do período eleitoral das eleições do ano passado, de 2017, e que, pronto, estamos a ver que é uma figura que está intocável. pensar que João Lourenço venha, digamos, a beliscar, a fazer uma tentativa de afastar essas imunidades e benefícios de Eduardo Santos é impensável. Eu diria que provavelmente existe um acordo tácito em que Eduardo Santos, e seria muito mal, atingiria o próprio o MPLA de uma maneira tal de que os dirigentes não estão interessados. O próprio João Lourenço, agora presidente do MPLA, também não está interessado em atingir Eduardo Santos dessa forma, porque de alguma maneira viria estilhaços para cima do MPLA e criaria problemas muito graves no futuro em termos de eleitorado, em termos de credibilidade como partido de governação. Isso eu não quero de alguma maneira colocar Eduardo Santos numa posição delicada de poder responder, nem o pode, porque a legislação que foi aprovada antes das eleições ou em cima das eleições realmente assim o protege, e por isso é intocável. José Eduardo Santos é intocável perante os atos de governação que cometeu.
É o seguinte, Carlos, nós estamos aqui a falar, por exemplo, se forem referências os tais 500 milhões de dólares que foram transferidos através do Banco Nacional de Angola para para a Inglaterra, naturalmente que esta autorização foi feita pelo ex-presidente da República. Logo, ao serem detidos o seu filho e o ex-governador do banco, naturalmente que a intenção é de ir acima de quem fez a autorização, fez essas autorizações, ou fez essa autorização.
Mas se houver, como há, uma lei que não permite ir mais acima, não se vai mais acima. Ficam responsáveis os que estão de baixo.
Mas então, praticamente, isso, o que é que significa isso em termos jurídicos? O que é que, quer dizer, o que é que se pretende alcançar aqui?
O que se pretendeu na altura foi que Eduardo Santos acautelasse qualquer situação menos boa. Ele, melhor do que ninguém, saberá os atos que cometeu durante os anos em que esteve no poder. E por conseguinte também houve um apoio político, não só do MPLA, mas também na Assembleia Nacional, de outros deputados da oposição. E por isso, não toda a oposição, lembro perfeitamente, a UNITA votou contra, mas a Casa CE, a coligação eleitoral, votou a favor. E veio a sua justificação. Agora, João Lourenço não vai querer anular e imiscuir-se numa situação que ele não sabe o que é que vai acontecer no futuro e que lhe pode também favorecer. Porque a lei da forma como foi feita, não foi só feita para Eduardo Santos, mas também para os futuros presidentes que virão agora, um João Lourenço, e outros que depois podem vir a surgir e que vão beneficiar exatamente a mesma situação.
Ok. Em relação a essas detenções, Carlos, até que ponto é que João Lourenço, até que ponto é que João Lourenço poderá estar vulnerável às chantagens, quer políticas, económicas?
Pelo contrário, acho que não há qualquer tentativa de chantagem sobre João Lourenço. João Lourenço, no seu discurso que fez logo a seguir a sua eleição enquanto presidente do MPLA, disse que internamente o próprio partido ninguém estava, digamos, acima da lei, e que se tivessem que responder por atos de corrupção, de bajulação, de discutir, de nepotismo, etc., Pois iriam responder, perderiam assim as imunidades, caso as tenham, exatamente para responder a elas, não é? Por isso foram avisados, não é? Agora só cabe aos potenciais indivíduos que foram dirigentes, altos dirigentes e ocuparam altos cargos no aparelho do Estado e que por alguma maneira considerem que fizeram má gestão, gestão danosa, fizeram desvios, peculato, enfim, cometeram alguns crimes, enfim, defenderem-se, ou até se diz que algumas figuras podem já estar em paradeiro desconhecido, não é? O mesmo que dizer que nem estarão em Angola. São rumores, mas não me admiraria nada que na próxima semana esses rumores passassem efetivamente a uma comunicação da Procuradoria ou do Ministério da Justiça ou do Ministério Público a dizer que foram atrás do fulano e fulano e fulano e eles por aí simplesmente já nem em Angola estão.
Os Estados Unidos comprometeu-se, prontificou-se a ajudar João Lourenço a localizar esse dinheiro. O que é que significa isso para o relacionamento de Angola com esse país?
Se sabe, os Estados Unidos têm uma lei que não permite às empresas americanas, quando estão a investir no estrangeiro, venham corromper, sejam o que for. É apenas um exemplo. Ora, pegando nisso, obviamente que não é de admirar que haja uma resposta muito favorável das autoridades americanas. Prossecução da atividade de João Lourenço em dar instruções para que haja uma maior atenção a todos os corrupção que foram anteriormente cometidos ou que, mesmo com os avisos que são feitos à navegação, ainda possa haver alguém interessado em cometê-los. Vontade dos Estados Unidos não quer dizer que a curto prazo, mesmo a médio prazo, tudo aquilo que os americanos detectarem como situações de acordo com a sua legislação é crime e não pode acontecer, haja, digamos, uma colaboração com as autoridades angolanas.
Carlos, continuação de uma boa noite, bom dia, até à próxima edição.
Abraço para todos os nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana com outro programa. Um abraço.
Um abraço.
Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta. Εσύλλενη δάλα, δάλα για φρούτα στεφαντάτε, το πύρο μου πάω, κομμέρα μου κάσκα.
Κομμέρα μου φρούτα καρότσα.
Δεν λαφίκω νουσάω, κομμέρα μου φρούτα. Yeah.